Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Alô, bom dia. Há mais ou menos acho que umas duas semanas eu escutei uma palestra, uma pregação de um servo de Deus falando sobre outro servo de Deus. É um grande pregador inglês, Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi pastor na igreja em Londres, em Westminster, por talvez acho que 30 anos, e foi um dos pais talvez da volta à pregação expositiva da Palavra de Deus. Ele morreu nos anos 80 e foi talvez então um dos maiores pregadores do século passado. E ele falava que ele subia, mesmo depois de 30 anos, ele subia no púlpito repetindo as palavras: pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Então, a gente me fez lembrar isso. A gente pode ter o hábito de subir aqui, mas tudo que vai ser falado seja usado pelo Espírito Santo. Prazer estar com os irmãos, de retomar onde nós paramos na Epístola aos Filipenses. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no capítulo 3. Estamos avançando. E nós vimos na última vez Paulo escrever todos os benefícios, o real valor de conhecer intimamente a Cristo, de tê-lo como Salvador e Senhor, de forma íntima, de ter um relacionamento pessoal com Cristo. E agora nós vamos ver Paulo avançando nesse conceito, mostrando todo o seu zelo, a sua determinação em ser mais parecido com Cristo, aquele que Paulo considerou, como diz o texto, infinitamente mais precioso, mais sublime, de tudo quanto ele possuía, de tudo quanto ele havia, tudo que ele havia se tornado, como realmente o seu modelo, o seu exemplo, aquilo que ele queria ser na vida. Ele deixou toda aquela herança, nós já vimos tudo isso, o passado dele, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, tudo aquilo ele trocou por Cristo. Então agora o foco da vida dele era ser mais parecido com Cristo. E apesar de estar plenamente convicto da suficiência da salvação em Cristo, da fé que opera em nós, em nossas vidas, que nos conduz, como diz o texto também, em triunfo, como diz lá em 2 Coríntios, Paulo vai mostrar agora, a partir do versículo 12, que ele também precisa contribuir com alguma coisa. Ele precisa também se esforçar a cada dia para ser mais parecido com Cristo. E eu fico maravilhado de ver esse equilíbrio na palavra de Deus. Se de um lado não podemos fazer absolutamente nada com as nossas forças para alcançarmos a salvação, pois esta é unicamente um presente de Deus, graça, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie, nos diz em Efésios 2, 8 e 9, vimos esse outro lado, o privilégio de pertencer a Cristo, de receber esse dom de Deus, essa salvação, e ao mesmo tempo a gente vê a nossa responsabilidade como cristão para crescer, para fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa, o próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, ao mesmo tempo, essa dependência de Deus, Cristo em vós, dependemos totalmente de Deus e, ao mesmo tempo, o nosso lado, o que nós podemos fazer. O que isso significa na prática? Uma vez em Cristo, ainda que seja por um dia, como a nossa irmã disse aqui, o que nós devemos fazer? Qual é o próximo passo? Qual a nossa parte? Qual a nossa contribuição? Será que nós já alcançamos o topo da montanha? Não tem mais nada para ser feito? Já alcançamos o pódio? né, o primeiro posto, eu espero que todos aqui reconheçam que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi 100% suficiente, foi perfeito, totalmente suficiente para nos dar a vida eterna. Mas será que nos tornamos perfeitos depois disso? E que não há mais nada para fazer? Deus poderia ter nos arrebatado no momento em que nos convertemos? Deus poderia ter nos transformado em anjos? Hã? Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Ao invés disso, Ele nos propôs um caminho, uma vida. A corrida cristã, uma estrada onde a gente tem que seguir adiante, seguir prosseguindo, indo para frente. E é justamente o que Paulo vai ressaltar nesses versículos. Prossigamos, como que numa estrada. E a gente vai ver que é uma estrada sem acostamento. Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, é o que ele diz no versículo 14 do capítulo 3. Então vamos ler a palavra de Deus. Peço então aos irmãos de acompanharem o versículo 12 até o 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar ainda? Senhor nosso Deus, nosso Pai, é em total dependência que vimos Teus servos, Senhor, desde a época da igreja primitiva e tantos outros servos fiéis a depender de Ti a cada vez que abriram a Sua palavra. E Senhor, nesse mesmo princípio, Senhor, queremos depender de Ti, que Tu possas estar trabalhando nessa manhã, falando aos nossos corações, usa esse texto, Senhor, usa a Tua palavra, penetra, fala, que possamos ser apenas instrumentos nas Tuas mãos. Clamamos por isso, abençoa cada vida aqui, Senhor, cada vida preciosa nas Tuas mãos. Fala, Senhor, aos nossos corações, é isso que suplicamos, em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Então, Paulo começa depois de ter acabado no versículo 11, de ter mencionado o ápice, o ponto mais sublime, o maior privilégio que temos em Cristo, que é de conhecê-lo intimamente e alcançar a ressurreição, assim que ele diz no versículo 11, né, que seria o ápice, o apogeu, o momento mais grandioso, quando seremos ou transformados em glória, num piscar de olhos na volta de Cristo, ou ressurreto, então, com os mortos, também na volta de Cristo, teremos, então, esse corpo glorificado, esse momento sublime. Né? Então, depois de ter mencionado isso, desse momento, é interessante que Paulo muda, e como que para deixar algo bem claro. Fala, peraí, depois desse momento glorioso, primeiro ponto, eu não sou perfeito. Não que eu tenha o tenha já recebido, esse corpo glorificado, esse corpo perfeito, não. Ou que já tenha obtido a perfeição nessa vida, não, de forma alguma. E é importante ele dizer isso porque naquela época os judaizantes que viajavam ali pela região da Galácia e que tentavam trazer os cristãos convertidos em Cristo para um legalismo, para voltarem a observar a circuncisão e as leis judaicas, eles pregavam que, olha, você se converteu, muito bem, mas agora você tem que se esforçar em observar a lei, a circuncisão e tudo mais, aí você vai ser perfeito. Eles pregavam o perfeccionismo. E Paulo quer se diferenciar justamente disso, falando, não, eu não sou perfeito ainda. De forma alguma. Não que eu já tenha obtido a perfeição. Paulo tem plena consciência de que ele está sendo moldado a cada dia, como barro na mão de oleiro, como nos diz em Jeremias 18, sendo formado, ou uma pedra que está sendo lapidada, né, um ferro forjado, a cada dia ele vai sendo formado por Deus. E por que que isso é importante? A gente ter essa consciência, parece que é voltar em algo tão básico, não é? Ah, sim, já ouvi tantas pregações sobre Jeremias 18, o barro na mão do oleiro vai se formando, sim. Mas será que nós temos essa consciência de que nós ainda não alcançamos a imagem perfeita de Cristo? O primeiro passo para a gente buscar algo é reconhecermos que não temos, certo? A primeira cura para o doente é reconhecer que está doente. E o primeiro passo para buscarmos sermos mais parecidos com Cristo, buscarmos a imagem, ser a imagem, o reflexo de Cristo, é reconhecermos que ainda não somos perfeitos. Pode parecer algo óbvio, mas muitos pensam que talvez já alcançaram essa perfeição. Pensam que talvez naquele momento que eles se convertem, se tornam perfeitos. E porque, foram chamados de santos, então significa que eu sou um santo perfeito. Não, a palavra santo é separado, não é o conceito popular de ser uma pessoa perfeita. Ou pior, aqueles que vivem uma vida religiosa tão intensa, cheia de rituais, de purificações, de isolamento, num convento, em alguma coisa aqui, assim, que até se consideram que estão vivendo uma vida nesse mundo, mas estão tão centrados, estão pensando apenas em Deus, que se consideram perfeitos, sem pecado. É assim que pensavam alguns religiosos da época, inclusive os judeus. Nós vimos ainda no capítulo 3 que Paulo, ele se diz, ele dá o currículo dele, nós vimos aqui juntos. Ele se dizia, então, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, no versículo 5. Quanto à lei, fariseu. Então, a gente pode deduzir que talvez Paulo tivesse o hábito, antes de se converter, de orar como o fariseu, lá em Lucas, capítulo 18. Como é que ele orava, esse fariseu? Olhem as palavras, parecem tão absurdas, mas olhem as palavras, o conteúdo da oração do fariseu. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Já sou diferente. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aqui ao meu lado, né? Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa era a oração do fariseu. Eu imagino que Paulo deveria fazer esse tipo de oração antes de se converter. Então, quando ele conhece a Cristo, ele reconhece, não, eu não sou perfeito. E a gente sabe a história do publicano e do fariseu, o quão errado e quão rejeitado é essa oração. E sim, aquele, lembra de mim, pecador, que o publicano faz. Eu fico pensando, será que existem pessoas no nosso meio que no íntimo fazem esse tipo de oração ainda hoje, achando que porque frequentam a igreja há 50 anos, ou porque não faltam um só domingo, ou porque dão o dízimo, ou porque jejuam duas vezes por semana, se acham perfeitos, se acham superiores aos demais. Até o grande apóstolo Paulo, talvez o maior ícono da igreja, da história da igreja, ele mesmo, diante de Cristo, comparado ao padrão, à referência suprema de perfeição, reconhece que ele ainda não havia obtido salvação. E é interessante termos isso bem claro, porque existem várias passagens na Bíblia que nos mostram, falar agora uma vez em Cristo somos novas criaturas, 2 Coríntios 5, 17. Em Cristo, Deus nos dá um coração novo, nos diz em Ezequiel 36. Em Cristo, Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Em Cristo somos transformados pela renovação das nossas mentes. Romanos 12. Para termos mente de Cristo. 2 Coríntios 2. Somos justificados. Romanos 5. Somos perdoados, redimidos. Efésios 1. Somos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5. Habitados pelo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Romanos 8. Apesar de tudo isso, ainda não somos perfeitos nesse mundo. Temos consciência disso, que não somos perfeitos. Paulo deixa muito claro isso a Timóteo. Ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu era o principal? Não, eu sou o principal. Não é que, uma vez convertido, eu não sou mais pecador. Não somos. Somos ainda pecadores, não somos perfeitos. Que visão equilibrada, que visão realista. Né? Um médico, um bom médico, ele é realista, ele reconhece os sintomas de uma doença. E nós, como Paulo, podemos reconhecer espiritualmente falando, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Eu reconheço isso. Eliminando qualquer orgulho ou qualquer falta de humildade tão visíveis entre os fariseus ou judaizantes da época, Paulo nos ensina que temos que aprender muito, todos nós, muito para progredirmos. Muito para melhorarmos, muito para crescermos, muito para avançarmos no caminho da vida cristã, no caminho, nessa estrada, para sermos mais parecidos com Cristo. Se declarando imperfeito, Paulo deixa claro o seu descontentamento com o seu estado quo, com o seu estado atual, espiritual. Ele reconhece uma necessidade de fazer a sua parte, de fazer um esforço para que ele possa alcançar um alvo, para ele ser mais parecido com Cristo. E sabe, irmãos, eu pensei bastante sobre o título dessa mensagem e pode parecer estranho, né? Pista sem acostamento. Eu queria dar a ideia de que nesse caminho não tem lugar para nós encostarmos. Pararmos no acostamento. É uma estrada que ou anda para frente ou para trás. Não tem como ficar parado. E como é triste ver irmãos, muitas vezes cristãos, desanimados, parados, pensam que estão parados, mas estão andando, na verdade, para trás. Cheios de complexos, sem esperança, sem ambição cristã, a boa ambição, não uma ambição por coisas materiais, mas a ambição por ser mais parecido com Cristo, de crescer espiritualmente, como se já tivesse chegado no teto, né? Sobe, bate no teto e não vai mais. Parece que fica estagnado ali. É a mesma coisa que dizer que o sacrifício de Cristo não teria sido suficiente para que aquele cristão pudesse crescer mais. Como se fosse apenas, eu vou dar uma dose limitada. Uma vacina com efeito restrito, durável. Como é triste. Que absurdo achar que o sacrifício de Cristo na cruz não é suficiente. Paulo deixa bem claro que ele não estava nem um pouco satisfeito com o seu estado espiritual. Na verdade, ele se considerava longe da perfeição e totalmente consciente do que ele precisava fazer na sua vida. Buscar a santificação, cultivar bons hábitos, eliminar pecados, não aceitar, esse é o meu pecado. Não. Ele já havia dito aos filipenses no capítulo 2, versículo 12, que os filipenses deveriam desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Esse desenvolver é um ato de tomar uma ação para desenvolver a salvação e não se contentar com esse estado atual. Demanda um exercício, um esforço, e é justamente o que ele diz na continuação do versículo 12. Ele diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo fala a verdade de prosseguir para algo maior, para um alvo, para aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Para falar a verdade, eu gosto de uma outra tradução. Uma tradução em francês diz correr, mas eu corro, e o verbo, eu fui olhar aqui, esse verbo prosseguir, dioco, significa justamente prosseguir, correr de forma exaustiva para alcançar algo ou alguém. Perseguir com esforço até alcançar o alvo. E é esse o sentido aqui. Por isso que eu falei que eu gosto dessa ideia de correr, porque quando a gente corre, a gente se cansa, né? Gasta energia. Né? A gente precisa fazer um esforço. E é justamente um verbo que se aplica a um atleta, né? Estamos aí às portas das Olimpíadas e a gente sabe o quanto que esses atletas estão se esforçando ao máximo para alcançar o prêmio. Né? Focado lá naquela linha de chegada, com perseverança, estão se preparando. E eu fico pensando, uma vez que tem as eliminatórias, né? Vai passando, depois são selecionados para as Olimpíadas, vêm para as Olimpíadas, daí tem as primeiras corridas, as segundas, até que chegar a final, o grande dia, a raia lá de 8 corredores dos 100 metros livres, que vai ser lá no Rio de Janeiro. Grande dia. E eu fico pensando, ali entre os 8, todos estão preparados. Não vai ter um campeão olímpico por acidente, por sorte. Todos ali estão preparados ao máximo para aquela final. Foram horas e horas de treinos, com alimentação balanceada, alimentação específica, com o oxigênio no sangue ao máximo permitido, né? Desde que não tenha doping, né? Ao máximo permitido, para quê? Para que quanto mais oxigênio no sangue, os músculos vão dar o maior rendimento possível. E eles fizeram a sua parte, eles se prepararam para aquele momento da grande final lá nas Olimpíadas. E eles só têm um objetivo, que é correr e cruzar a linha de chegada. Todos ali vão se esforçar ao máximo e todos se esforçaram para estar ali naquele momento. E Paulo havia entendido perfeitamente esse correr, esse prosseguir para aquele alvo, para aquele objetivo. Aos Coríntios, ele exemplifica dessa forma. Ele diz assim aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 9, 25 a 27, é um texto conhecido. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, os cristãos, porém, a incorruptível. Aquela coroa incorruptível, aquele prêmio eterno. Assim, corro também eu, não sem meta, sem um objetivo. Assim luto, esforço, não me desferindo golpes no ar, perdendo energia à toa, me desferindo golpes ao ar, sem objetivo, gastando energia à toa. É como um atleta se ele ficasse correndo em círculos, ao invés de ir para a linha de chegada. E observem bem o que ele diz no versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Esse esmurro, na verdade, a palavra, o verbo aqui, é disciplinar. Ele se disciplina o seu corpo e faz um esforço dele meu escravo e não o contrário. Ele é mestre e o corpo é escravo, e não o corpo manda. Né? Ele inverte. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. A preocupação de Paulo em não ser desqualificado como um servo de Deus. A preocupação de ele se esforçar, de se disciplinar, de se manter qualificado para a corrida, para alcançar o prêmio, para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. É claro que todo esse esforço, tudo isso dependemos de Deus. É claro que sem Deus, é como um atleta, não pode fazer nem os primeiros 5 metros, a gente já cairia por terra. Paulo tinha plena consciência disso, mas ele tinha muito claro a meta. Ele corria com uma meta, com um objetivo, um prêmio, uma recompensa incorruptível. E era isso a razão, o objetivo dele, para ele se permanecer firme rumo a esse alvo. Como é triste ver, às vezes, pessoas que parece que correm em círculos, ou que estão observando na corrida a torcida, ficam observando a paisagem, o placar eletrônico, o cronômetro, quanto as luzes, os holofotes, eles estão focados no objetivo? Como é triste espiritualmente ver pessoas assim, até igrejas ou até organizações que parece que se esforçam sem metas, sem objetivos. Cada um de nós possa se examinar. Examine-se a você mesmo. Você sabe para qual alvo, para qual meta você está se esforçando, você está se disciplinando, ou você está se deixando se disciplinar, por exemplo, pelo seu corpo, pela vontade da carne? Ou pior, talvez você nem correndo esteja, talvez esteja sentado na plateia, só assistindo. Você quer correr a vida cristã como uma meta, com um objetivo bem claro? Dar ao máximo para conquistar aquilo que Paulo diz que também foi conquistado por Cristo Jesus? A vida eterna, o prêmio? E talvez você se pergunte, mas por que eu preciso fazer tanto esforço? Por que eu preciso suar tanto, malhar, né, como a gente fala lá na academia, né? Eu não faço academia, hein? Mas malhar tanto, suar tanto. Por que que a gente precisa fazer isso na vida cristã? E eu fiquei pensando sobre isso e eu pus alguns pontos. Esse esforço, essa disciplina, esse desejo de esforçar, de correr para o objetivo, isso vai dar glória a Deus. Isso já seria a razão suficiente. Mas fazendo isso, você vai progredir, você vai dar evidências claras de uma conversão verdadeira. Os teus frutos serão dignos do arrependimento. A sua vida vai ornar com a palavra de Deus. As pessoas vão ver coerência entre a palavra de Deus e a sua vida. A sua vida produzirá alegria para você e para aqueles que estão em sua volta. A sua vida não envergonhará a Deus. Quando Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2:2, e a sua vida será um testemunho coerente para o mundo. Quando Pedro fala na 1 Pedro 3:15 que nós teremos então um motivo de dar testemunho, né, uma vida digna. Paulo segue no versículo 13, dizendo, irmãos, e é interessante ele diz irmãos, porque ele se coloca justamente no mesmo nível que os demais filipenses. Jamais um servo de Deus se coloca acima dos seus irmãos. Ele se identifica no mesmo nível e ele chama irmãos para mostrar que eles estão no mesmo barco, buscando a perfeição, o caminho para serem mais parecidos com Cristo. Mas eles não haviam alcançado, nem Paulo, nem os filipenses. Então ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo deixa bem claro o seu foco, o seu objetivo, a sua determinação. Uma coisa faço. Ele não falou assim, não, eu faço 36 coisas. Não. Uma coisa eu faço. Qual é o seu foco? Seu objetivo? Sua meta? Na área de vendas nós trabalhamos com meta, né? E tem, a gente fala, foco em um contrato, num cliente, até fechado. Aí pode mudar. Mas foco até a gente conseguir aquele objetivo. E ele diz aqui de uma forma muito clara, concentração total no seu objetivo, andar para frente, ser mais parecido com Cristo. Nada mais interessava a Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para a meta, para o objetivo. Nada o distraía nesse mundo, nem presente, as circunstâncias do presente, nem o passado. Sabe, irmãos, o passado é muito importante. E é muito importante nós conhecermos o nosso passado como igreja, a nossa história da igreja, da reforma. O ano que vem vamos comemorar 500 anos da reforma da igreja. É muito importante entendermos aqueles momentos, a motivação, a obra de Deus naqueles homens, naquelas vidas, o que aconteceu. É importante conhecermos a história da nossa obra missionária que veio para o Brasil e hoje nos tornamos um grupo de igrejas. É importante, quem não viu ainda o vídeo, tem lá no aplicativo, abaixo, vai ver a história. Tudo isso é importante para nós conhecermos o nosso DNA, a nossa vocação. Porém, na vida cristã, irmãos, não podemos ficar parados no acostamento, observando o passado, observando os carros das demais igrejas passando e a gente parado, vivendo das lembranças e das glórias do passado, ou pior, presos ainda a pecados e pedras que não permitem que nós avancemos, como se nós estivéssemos correndo com uma bola de ferro presa aos pés, pecados que não foram completamente confessados e perdoados. E queremos ser mais parecidos com Cristo, não podemos ficar parados no acostamento. Vamos parar de olhar para trás, levantar a cabeça e seguir para adiante. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Alguns cristãos gostam daqueles momentos, né, de ficarem no acostamento. Como que aquela zona de piquenique, né? Param ali, ficam ali acompanhando aquele piquenique e passam suas vidas ali espiritualmente falando, contemplando a natureza, alguns reclamando da vida, vendo os carros passarem. Que tragédia espiritual. E para reforçar essa ideia de que não devemos nos acomodar, aceitar esse sedentarismo espiritual, mas sim fazer a nossa parte, fazer o nosso exercício, avançar, está no nosso alcance. Aquilo que é avançar, aqui o verbo avançar significa justamente esticar os músculos ao máximo numa direção. Ou seja, fazendo tudo o que nós podemos, que está ao nosso alcance, para avançarmos com foco, com energia, pondo os nossos músculos todos num só esforço e não socos no ar, né, defendendo, digamos, usando a energia em direções opostas. se esforçando ao máximo, de uma forma persistente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o que diz o versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava plenamente consciente que jamais chegaria à perfeição nesse mundo. Não sei se isso é uma boa notícia para alguns aqui, talvez você tinha esperança de ser perfeito nesse mundo, de alcançar nessa vida, puxa, agora eu me converti, eu vou ser perfeito nesse mundo. Não, Paulo tem plena consciência disso, mas ele prosseguia, ele corria, ele fazia um esforço e ele não se distraía com nada que estava fora do seu alvo, de ser parecido com Cristo. Não eram as circunstâncias, não era o desemprego, não eram as traições dos seus colaboradores, a sua saúde debilitada, nem as indefinições sobre o seu futuro. Lembre-se que Paulo não sabia o que iria acontecer com ele. Ele estava ali na prisão em Roma, escrevendo aos Filipenses, esperando a definição do que iria acontecer com ele. Nada, absolutamente nada, tirava o foco da vida de Paulo. E a palavra foco aqui, alvo, vem de escopo, né? Aquele, quando a gente tem um escopo, objeto em que se fixa os olhos, né? Um objeto, o nosso objetivo, o nosso goal, né? O nosso objetivo. Essa era a determinação e a motivação de Paulo. E ele estava buscando essa linha de chegada. Essa era a sua linha de chegada. E observem que todos os atletas, quando eles correm, vocês vão poder ver nas Olimpíadas, eles não correm olhando para os lados. É um tiro de 100 metros. Eles estão totalmente focados, unicamente naquela linha de chegada, 100% focados. E essa era a motivação de Paulo, chegar a essa linha final, se apresentando como um homem perfeito, nos diz aqui em Colossenses 1, 28 e 29, para que, para isso é que eu também me afadigo, é para isso que eu corro, é para isso que eu me disciplino, para eu chegar a essa linha como homem perfeito, esforçando-me um pouquinho. O que diz o texto? O máximo possível, o máximo que nós possamos fazer nessa vida, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É fácil? Não, certamente não. Somos falhos? Com certeza. É fácil para nós nos distrairmos no percurso, no caminho? Com certeza. Seremos tentados a darmos aquela paradinha para tomar um cafezinho, para sentar, para ficar ali observando a zona ali de piquenique, os carros passarem, tudo, com certeza. Observando a natureza. Mas observem como Paulo termina esse versículo. Ele vai fazer o máximo dele, vai dar o máximo da contribuição dele, o mais possível, me esforçando. Segundo a sua, de quem que ele está falando? De Deus. A sua eficácia que opera eficientemente em mim. Será que a eficácia de Deus vai operar mais ou menos em mim? Não, porque é de Deus. E tudo que ele faz é perfeito. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então ela vai ser eficiente também na minha vida, se nós apenas deixarmos Ele trabalhar nas nossas vidas. Basta não cedermos ao sedentarismo espiritual, não nos conformarmos com o nosso estado quo espiritual. Ao contrário, esforçarmos ao máximo, nos afadigarmos rumo a esse alvo a esse objetivo. E por que que isso é importante? No final das contas, como se diz na dito popular, no frigir dos ovos, não é? Quando o ovo já está ali na frigideira queimando para valer mesmo, naquele momento o que conta é a linha de chegada. É como nós vamos cruzar a linha de chegada. Há duas semanas, o pastor Patrick pregou sobre Apocalipse 2, de sermos fiel até a morte, né? Até naquela dificuldade. E aí, como que nós vamos cruzar a linha de chegada? Alguns corredores têm um arranque excepcional. Aquele momento que eles têm o ouvido, detecta o tiro milissegundos antes do outro, então eles têm aquele arranque fenomenal, saem na frente e começam nos primeiros 20, 30 metros, estão na frente e depois. Talvez se distraem com as coisas, param no acostamento para descansar, não conseguem manter as passadas, carregam pesos desnecessários nas costas e não conseguem cruzar a linha de chegada para receber o prêmio. Não conseguem chegar à linha de chegada de cabeça erguida, como homem perfeito. Correm às vezes para a torcida, correm para os prazeres e aplausos do mundo, como diz lá em João 12, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E não conseguem chegar de forma digna na linha final. Como conclusão, lembremos da nossa vida cristã como uma estrada na vida, onde não há acostamento, não há área para piquenique, não há paradas. Unicamente, ou a gente anda para frente, prossegue para o alvo, cresce espiritualmente, rumo a ser mais parecido com Cristo, ao objetivo, ao nosso alvo, à perfeição de Cristo, ou sem a gente perceber, já está engatado a marcha ré, estamos andando para trás. Você sente que a sua vida não está avançando, nesses últimos meses, nessas últimas semanas, curve a sua cabeça nesse momento, peça perdão a Deus, reconheça as suas fraquezas, seus erros, as suas distrações com o público, com a torcida, com os holofotes, tudo aquilo que tira o nosso alvo. É tão fácil. Eu falo isso por mim, é tão fácil, estamos mergulhados no trabalho, com tantas coisas e a gente esquece das coisas básicas. Peça ajuda a Deus para te ajudar a levantar e avançar para frente, dar as forças para você fazer esse esforço o máximo possível para alcançar esse objetivo. Prosseguir com perseverança para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que recompensa alcançar esse prêmio, essa recompensa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, antes de tudo pedimos perdão, Senhor, pela quantidade de vezes que simplesmente nos distraímos no nosso caminhar. Quantas vezes nos deixamos parar e nos acostarmos nos acostamentos da vida. E nos deixamos aí, nos acomodamos tão facilmente com o nosso nível espiritual. E ficamos observando outros irmãos crescerem, passarem, igrejas, obras, e nós nos acomodamos aí. Senhor, pedimos perdão por isso. Reconhecemos isso, Senhor. Quantas vezes aceitamos o mais ou menos, ao invés de buscar a excelência para Ti. Senhor, eu oro por cada vida, eu oro pela minha vida, Senhor. Ajuda-nos a buscar esse alvo, essa coroa sublime, reconhecendo, Senhor, que não somos perfeitos, que não seremos perfeitos neste mundo, mas nos esforçamos ao máximo, prosseguimos, corremos, Senhor, buscando esse alvo sublime, não para o nosso louvor, mas para a Tua única glória, para que possamos dar frutos, frutos que permaneçam, para que possamos Te glorificar, para que as nossas vidas reflitam, Senhor, a Tua palavra. Quantas vezes falhamos nisso, Senhor? Ajuda nas nossas fraquezas. Ajuda, Senhor, quando estamos desanimados, ajoelhados, ainda aqui na pista de corrida, mas sentados. Ajuda-nos, Senhor, a levantar e prosseguir rumo ao alvo. Fortalece-nos, Senhor, a cada vida aqui presente para essa semana, que Tu estejas acompanhando, que a Tua palavra esteja penetrando e falando aos corações, que quando aquele desânimo se abater, que possamos lembrar, Senhor, do exemplo de Paulo, que deixando as coisas do presente e do passado para trás, ele avançava rumo ao alvo. Que isso seja verdade, que como igreja, Senhor, possamos crescer e sermos mais parecidos com Cristo. Que isso seja o nosso alvo aqui no bairro, aqui nessa região. Pedimos em especial pelo culto hoje à noite. Abençoa cada vida, Senhor, que estará aqui presente. É isso que suplicamos em Teu santo nome. Amém.